Valores Intoleráveis, a realidade da Umbanda em Florianópolis. A Umbanda está no primeiro lugar no ranking das religiões mais discriminadas do Brasil. Ela surgiu no início do século XX e é considerada uma religião totalmente brasileira, que mistura as tradições africanas dos orixás com elementos da cultura indígena e das religiões católica e espírita. Segundo um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 0,2% dos brasileiros são seguidores da religião. Segundo o Censo 2010, 407 mil brasileiros se declaram seguidores da Umbanda. Em 2016, mais de 70% dos 1.014 casos documentados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa eram contra fiéis de religiões de matriz africana, como a Umbanda. As formas de manifestação da intolerância podem ser com atitudes e opiniões preconceituosas, passando por ofensas à liberdade de expressão da fé, podendo chegar até em casos de violência física. Essas práticas demonstram falta de respeito às diferenças e às liberdades individuais e ausência de conhecimento e informação. A demonização das religiões de matriz afro-brasileira é um dos principais exemplos de preconceito. Kátia Luz do Molu, mãe de santo e sacerdotisa de Umbanda na Casa Luz do Molu, conta sobre o início da Umbanda no Brasil, onde a intolerância religiosa já estava presente.
A Umbanda, ela inicialmente foi criada no mundo etérico e espiritual há mais de 40 mil anos atrás, onde foi focalizada as forças no continente único que unia o Brasil e a África. No Brasil, ela foi formada em 1908, fisicamente, pelo médium Zélio Moraes, que ele sofreu preconceitos de tradição quando ele recebeu um espírito que sempre se manifestou nesse centro kardecista sem se identificar. E na primeira vez que o espírito se identificou ao grupo mentor da casa, ao presidente da casa, ele se manifestou se intitulando como Caboclo Sete Encruzilhadas. No momento que ele falou o nome Caboclo das Sete Encruzilhadas, ali criou-se um verdadeiro preconceito. Então, por causa deste preconceito, instituído ali naquele momento, foi criado fisicamente, através desse caboclo, a Umbanda.
Os casos de violência e agressão contra templos e seguidores de religiões de matriz africana aumentaram muito no Brasil. Entre janeiro de 2015 e o fim do primeiro semestre de 2017, o Disque 100, canal que reúne denúncias, recebeu 1.486 queixas. Isso significa que o Brasil registra uma denúncia do tipo a cada 15 horas. Segundo a análise da Secretaria Especial de Direitos Humanos, as religiões de matrizes africanas são as mais atingidas, com 39% das denúncias, o que ressalta a influência do passado escravista brasileiro nesses casos. Marcos Caneta, escritor e sacerdote de Umbanda, explica a relação da religião com a política, economia e poder.
A religião tem a ver com ideologia, a religião tem a ver com dominação, a religião tem a ver com economia, a religião tem a ver com poder. E quando, no pós-abolição, houve um boom das relações nas religiões de tronco africano, porque na pós-escravidão, a boa parte dos descendentes de africanos e os já nascidos no Brasil foram para os lugares mais íngremes e mais difíceis da sociedade, mais pobres. E aí as religiões que dominaram esses espaços, que são chamadas de religiões periféricas, foram as religiões de tronco africano. Então houve um crescimento muito grande na pós-abolição, por isso em vários momentos da história, né, a Umbanda, a capoeira, o candomblé, o samba, foi sempre perseguido porque é ele que dá uma conotação de unidade, é ele que dá a conotação de relação histórica, de empatia com o negro e o seu patrimônio material e imaterial. Então, politicamente, como é que você desconstrói um povo que é majoritário num país? Você desconstruindo suas bases sólidas de relação com sua vida e com sua ancestralidade. E aí o ponto culminante disso é a religião. Então as religiões de tronco africano no Brasil são atacadas não é porque somente essa ideia imposta de professarem coisas demoníacas. Isso é só um cobertor, isso é só um pano de fundo. O que está por detrás dessa intolerância, que é a falta de tolerância, a falta de compreensão, a falta de participação e de conduta humana, é a relação política, econômica e de poder. Não tem a ver com magias, não tem a ver com demonização. Nós estamos falando de domínio ideológico, domínio de espaço econômico, domínio cultural. Porque no capitalismo, todas essas áreas são fundamentalistas, tanto a cultura como a economia. As religiões de tronco africano, elas não são religiões econômicas. E talvez isso seja o grande choque para o sistema político econômico. As religiões de tronco africano são religiões que são construídas na relação da humildade, da caridade e no amor ao próximo. Então ela não se relaciona com vendas de produtos, com grandes eventos, redes de TV, de rádio, jornal. Ela é uma religião de humildade. Então essas religiões, para o sistema político econômico posto, elas não são tão bem-vindas. Primeiro, que ela não tem um boom econômico. E segundo, que ela representa, do ponto de vista estatístico, uma parte muito grande da sociedade brasileira. E ela também torna-se um ponto de encontro, de construção de saber, de lideranças, de transformação da sociedade. E numa sociedade racista, machista, homofóbica, preconceituosa, discriminadora, você ter uma religião crescente, como a Umbanda e o Candomblé, que possa aliar à religião o poder e a relação com os instrumentos do poder, que é tomar o governo do Estado, as prefeituras, os poderes econômicos, formar lideranças, até presidente da República, você precisa desconstruir isso na base.
A intolerância religiosa gera ódio e violência. Os exemplos são variados, como templos que são invadidos e destruídos, santos que são quebrados, agressões verbais e físicas e até tentativas de homicídio. De acordo com o 5º artigo da Constituição, o brasileiro tem direito ao livre exercício de cultos religiosos e tendo garantida a proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias. De 2011 a 2016, as denúncias de intolerância passaram de 15 para 776. Na maioria dos casos, 25,9%, os agressores são identificados como brancos. E 33,9% das situações de intolerância ocorrem dentro das próprias casas e 14,33% na rua. As penas previstas no Código Penal para crimes de intolerância religiosa são multa ou detenção, de 1 mês a 1 ano. E se ocorrer algum ato de violência, a pena aumenta em 1/3. Marcos Caneta relata o significado de intolerância religiosa.
A intolerância, ela tem um formato que é no contraponto da fé. A fé é a tolerância, a fé é a paz, a fé é a aceitação ao outro. A fé é a relação mais próxima que se tem com o meio e com as pessoas que convivem nesse meio. Então, a intolerância, ela nega tudo isso. Ela nega a relação geográfica, a relação cultural, a relação étnica, a relação histórica, a relação patrimonial. Ela nega tudo isso para impor uma ideia que se sustenta como única, como superior. A intolerância, ela tem a ver com o fundamentalismo. O fundamentalismo necessariamente não é uma teoria, mas é a forma que você tem para interpretar a teoria. No que tange à questão de intolerância sobre as religiões de matriz africana, em particular a Umbanda, o primeiro pressuposto que nós debatemos é a ignorância. O formato de você ignorar coisas e dar caráter a ele de negativo, por um lado, a ignorância de você não compreender, mas ao mesmo tempo é um fenômeno de dominação política e econômica e ao mesmo tempo de dominação ideológica. Esse instrumento de intolerância é um instrumento de desconstrução do outro com o objetivo de ter um domínio. Então você precisa demonizar, desconstruir, perseguir, aniquilar.
Os primeiros registros sobre a origem da Umbanda em Florianópolis são de meados do século XIX. Como no restante do país, seus seguidores não podiam revelar abertamente que frequentavam a religião, por causa da violência física e simbólica relacionada a preconceitos e perseguição. Os negros africanos em situação de escravidão eram invisíveis por causa da força de exclusão provocada pela herança escrava dos séculos anteriores. Júlia Souza, escritora e terapeuta holística, explica que o medo do desconhecido é um dos principais motivos da intolerância com a Umbanda e fala sobre outras formas de preconceitos com a religião.
Para mim, o preconceito contra as religiões de matriz africana, eles estão para muito além dos atos de violência explícitos. Embora, claro, esses também não sejam raros, infelizmente. Tanto os cultos quanto as práticas, os hábitos, as vestes, os fazeres e os saberes dos que seguem essas tradições, ele costuma ser altamente rechaçado por uma sociedade que é essencialmente cristã aqui no Brasil. Eu até não vejo assim como um mal deliberado por maior parte das pessoas. Eu acredito que eles tenham medo e que sejam ignorantes. Ignorância no sentido literal mesmo, né? Desconhecimento do sentido das práticas umbandistas. E eu acho que, por consequência, um medo disso, né? Um medo daquilo que desconhece. Talvez um medo de entender, de perceber que existe algo além do que a sua fé pôde conceber até então. Entender que tem um outro mundo, que pode ser tão ou mais vasto, mas que tem conceitos diferentes, ritualísticas, sistemáticas próprias, né, em relação às tradições consideradas brasileiras de verdade. E eu associo muito o preconceito contra a religião com o preconceito contra o negro. E todo mundo diz que não tem, né? Não tem preconceito, não é racista, mas a gente sempre percebe que manifestam isso de uma forma ou de outra. As piadas sobre macumba, feitiço, amarração. E sem contar as vezes que a gente sai na rua de branco, né? Durante algum ritual, ou até quando volta para casa depois do culto, vestido com algum traje que remeta a... Ou pessoas que estão de preceito, no período pós-ritualística, rituais de iniciação, também sofrem. Esse preconceito velado, né? Aquele olhar maldoso, um cochicho, um julgamento. E aí algumas pessoas dizem, ah, mas isso não é preconceito. Então eu pergunto, é assim que a sociedade se comporta em relação a todas as religiões? A gente sabe que não. Grande parte dos adeptos da religião de matriz africana acaba temendo se manifestar, porque sabem que vão sofrer reprimendas, em alguns casos até agressões físicas ou verbais. Alguns se dizem espíritas, porque é uma religião que ainda não é tão aceita pela grande maioria, mas é menos prejudicada do que a Umbanda. E muitas pessoas, ao ter contato com a Umbanda, por exemplo, dizem, nossa, eu pensava que isso era de outro jeito. Então, eu acredito que essa violência, esse preconceito, essa intolerância tem muito de um desconhecimento e de um folclore que foi criado em cima desse modelo.
A Umbanda foi a pioneira das religiões afro-brasileiras em Florianópolis e abriu caminho para o surgimento de outros rituais. A fundação dos primeiros terreiros ocorreu na década de 40. Segundo o censo, em 1968, havia 1.066 umbandistas na capital. No censo de 2010, o número era de 2.253. A Umbanda foi muito perseguida pelas instituições médicas e seus integrantes. Outros adversários da religião em Florianópolis foram as forças policiais, a medicina oficial, a Igreja Católica, a opinião pública representada pelos meios de comunicação e os leigos que faziam parte da vizinhança dos terreiros. Carla Souza, religiosa protestante neopentecostal, relata sua opinião sobre a Umbanda ser vista como uma religião feita para o mal.
Para mim, a Umbanda, as entidades da Umbanda são demônios, que as pessoas servem para conquistar algo. Eu vejo que há esse engano, esse engodo, que de certa forma é implantado por Satanás, na minha opinião. Então eu vejo como uma religião vazia. Eu não me sinto à vontade, porque eu vejo que é muito vazio. Mas como pessoa, principalmente como cristã, eu não gosto das pessoas que têm preconceito, maltratam ou olham com olhos tortos para a pessoa só porque ela é umbandista. Porque eu acredito que se realmente a gente é cristão, a gente tem que amar as pessoas independente da sua religião. E principalmente as pessoas que não são da mesma religião que a nossa. Porque isso sim é amor. Você amar alguém que faz a mesma coisa que você faz é conforto. Mas você amar alguém que é diferente, aí sim é amor de verdade. Não vou dizer que porque a pessoa é umbandista, ela é má. E porque ela é evangélica, ela é boa. Não, jamais, isso não existe. Porque a bondade, ela não tá na religião que a pessoa serve, mas sim num caráter que a pessoa tem.
Florianópolis, a Umbanda enfrentou dificuldades e seus frequentadores, principalmente a população negra e pobre, eram impedidos de realizar suas práticas espirituais de cura. Sua origem principal foi nas práticas alternativas de saúde de mezedores e curandeiros do final do século XIX até a década de 40 do século XX. Um exemplo de intolerância antigo na cidade, de 1980, é o caso de um conflito entre terreiro e vizinhança, na rua Bocaiúva, zona central de Florianópolis. foi na tenda espírita em Iansã, onde uma vizinha católica apedrejava e jogava veneno de rato no terreiro. Na tenda moravam pessoas e haviam animais. Ela sempre comunicava à polícia para que tomassem uma providência. Casos assim não são diferentes dos atuais. Nicole Oliveira, umbandista do terreiro Guerreiro do Sol, relata uma situação de intolerância que ocorreu no local onde mora.
Meus vizinhos, que são evangélicos, foram fazer queixa para o dono das casas, que tinha uma das vizinhas que estava acendendo vela na frente de casa, que estava fazendo trabalho. E aí o dono da casa veio me questionar e falou que se ele visse acendendo vela, fazendo qualquer coisa assim diferente, ele ia pedir a casa.
Tiago França, médium do terreiro Tenda Espírita Oxóssi Lua, passou por alguns casos de intolerância com vizinhos que não aceitavam as sessões no terreiro.
Trabalho num terreiro em que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o vizinho, que era da igreja, ele começou a reclamar. A gente chegava de branco para ir para uma sessão, ele começava a berrar: olha, chegaram os demônios, lá vem os diabos, coisa do gênero. Hoje vai ter sessão do capeta, coisas do gênero. Só que a gente sempre baixou a cabeça, nunca teve problema nenhum em deixar eles nos xingar. Um dia, durante a defumação, a gente numa camarinha dentro da casa, era umas 7 horas da noite, abrindo os trabalhos, o médium chegou lá na frente, foi defumar. A esposa do cara simplesmente começou a berrar, dizendo que a gente era uns macumbeiros, que isso era coisa do demônio, que a gente ia começar e ia ficar batendo, porque a gente já tava batendo 24 horas por dia. Aí foi lá, não contente, pegou, cuspiu na cara do médium. O médium da casa, bem calmo, falou pra ela assim: ó, independente se você cuspiu ou não na nossa cara, nosso alvará vai até as 10 horas e a gente vai respeitar o alvará e a gente não vai passar das 10 horas da noite. Então eu peço só que você nos respeite. Aí ela começou a xingar. Um outro caso foi quando estávamos no terreiro preparando tudo para uma festa de preto velho na noite. E o nosso vizinho, como o nosso terreiro é de extrema com o vizinho, ele pegou, furou nossa parede, enfiou um cano e ele simplesmente alagou todo o nosso altar. Mas eu acho que o pior caso foi esse mesmo vizinho que, após ter furado a nossa parede, quebrado nossa parede, alagado nosso gongá, ele, não contente, a gente estava fazendo um mutirão de limpeza, um domingo à tarde, ele chegou e a gente começou a ouvir batidas na parede. Então alguém do terreiro comentou: eu acho que o vizinho está quebrando nossa parede novamente. Um dos médiums subiu na casa e foi por cima da casa filmando ele quebrando nossa parede. Na hora que ele viu que ele estava sendo filmado, ele simplesmente pegou o martelo, tentou jogar um martelo nesse médium. Por sorte, não acertou, mas pegou e deu uma escadada na cara do médium. Ele deve ter tomado uns 3-4 pontos por conta disso. Enfim, chamamos a polícia, porém o BOPE, que é cunhado dele, chegou ameaçando todos os médiums. Então, além do processo que a gente teve que fazer em nossa defesa, a gente teve que ir na corregedoria de polícia informar, porque o BOPE já chegou meio que agredindo alguns médiums que estavam ali na frente, meio que impondo respeito de que ele era lei, por ser irmão da esposa desse vizinho nosso.
A situação de confronto entre vizinhos e terreiros é o reflexo dos preconceitos da sociedade, que julga as práticas afro-brasileiras como feitiçaria e trabalhos para o mal. Essa associação é feita por causa da falta de conhecimento em relação às religiões afro-brasileiras e o estereótipo que envolve algumas de suas práticas. Kátia Domolu relata que na Umbanda não existe magia para prejudicar alguém.
A Umbanda nasceu numa energia que não tem capacidade de uma pessoa dentro de uma casa de santo fazer, por exemplo, magia para alterar o livre-arbítrio de uma outra pessoa, ditos por algumas pessoas como uma magia negra, por exemplo. Umbandista não faz esse trabalho. Por que que não faz? Porque a egrégora, a criação da Umbanda, vem para trabalhar o amor, o desenvolvimento espiritual e evolutivo do ser humano. Sendo assim, não há condição dessa egrégora alimentar um pedido que vá alterar, por exemplo, o livre-arbítrio de uma outra pessoa, que é considerado a energia de uma magia negra. Magia é magia. Não existe magia amarela, não existe magia vermelha, não existe magia branca, não existe magia azul, azul, muito menos magia preta.
A rejeição social é outro fator que aproxima indivíduos das práticas religiosas afro-brasileiras, especialmente a Umbanda, por ela ser aberta à diversidade. No meio familiar, assim como no trabalho, a intolerância está presente. Leandro Rodrigues, médium do Centro Espírita de Umbanda Pai José, conta um exemplo que ocorreu entre ele e sua família.
Na minha família aconteceram alguns problemas. Por exemplo, a minha cunhada, ela era evangélica presbiteriana. Quando minha sobrinha nasceu, ela veio conversar comigo e me proibiu de falar qualquer coisa da minha religião com a minha sobrinha, de expor a minha sobrinha qualquer coisa que lembre ou remeta à minha religião. E ela disse que se eu quero ver minha sobrinha e conviver com ela, essa é a condição, né? E para não entrar em conflito, eu tive que acabar acatando para poder conviver com a minha pequenininha ali, para ter uma convivência mais de paz. Eu tive que me submeter a essa exigência, né? Que é claro que me deixou bastante chateado, mas às vezes a gente tem que acabar se submetendo a algumas coisas para poder perdurar em alguns lugares.
No início da Umbanda em Florianópolis, os motivos principais de sua invisibilidade eram as acusações de feitiçaria e charlatanismo, ligadas ao preconceito pela origem negra e pobre de seus criadores. Juliana Souza, simpatizante da Umbanda, explica os motivos de existir intolerância na religião.
Então, a intolerância religiosa nada mais é do que a falta do conhecimento. Por isso que não é tão bem vista, porque tem gente que acha que as entidades são demônios. Mas é engraçado, né, que eles acham que são demônios e, entre aspas, o Espírito Santo que eles recebem na igreja é Deus. Então, é quase a mesma coisa que se tem nos terreiros hoje em dia.
Outro desafio relacionado aos seguidores da Umbanda é o preconceito que existe no ambiente de trabalho. Quando o médium resolve assumir sua identidade de umbandista, ele pode passar por situações que vão contra a sua crença. Leandro Rodrigues relata a seguir o caso de intolerância que aconteceu em seu trabalho.
Eu estou desde 2011 na Umbanda, né? Faço parte do Centro de Umbanda Pai José, e hoje eu tenho o grau de obori dentro da religião. Eu já passei por algumas obrigações e, por exemplo, quando eu precisei fazer minha obrigação, após esse período de obrigação que a gente fica em recolhimento dentro do terreiro, eu precisei ir para o trabalho, só que a gente tem algumas restrições, ter que ficar se vestindo de branco, ficar com a cabeça tampada, e eu precisei trabalhar assim por 30 dias. E no ambiente de trabalho eu senti muita resistência de alguns colegas de trabalho, de alguns alunos principalmente. Teve uma ocasião em que eu entrei na sala para dar aula, um dos alunos, que era mórmon, levantou e disse que não ficaria dentro da sala de aula, que aquilo era uma ofensa para o Deus dele, que era uma ofensa para ele. A mãe dele foi até a coordenação pedindo que eu saísse da sala de aula depois e que eu não desse mais aula para a turma dele por causa disso, né? Então começaram a surgir alguns pontos de conflito, realmente de intolerância, assim, de não aceitarem as minhas crenças ou as coisas que provêm das minhas próprias crenças, embora eu tente respeitar dos outros.
Nicole Oliveira também passou por algo parecido em seu trabalho.
Eu trabalhava numa escola e aí a pessoa chegou, a gerente, né, da escola, chegou e falou para mim que se as mães das crianças souberem da minha religião, ia pedir para que eu me retirasse da escola, né? Essa foi uma entre várias circunstâncias, assim, que eu passei.
A caridade é a missão primordial dos cultos da Umbanda, que geralmente realiza ações comunitárias, como nas ocasiões festivas de homenagens aos orixás. Há um momento de confraternização no final do ritual, onde alimentos são servidos a todos que estão presentes, sendo frequentadores do terreiro ou não. Kátia Domolu ressalta os valores da Umbanda e explica os seus verdadeiros ideais.
A Umbanda tem como ideal vivenciar uma banda só, um de Deus, banda de todos, onde todos somos instrumentos e Deus o maestro. Isso é Umbanda, somos uma banda, somos um. Esse é o primeiro ideal da Umbanda. O segundo ideal da Umbanda foi fugir do preconceito, porque a Umbanda, sendo uma banda, aceita todos os tipos de manifestações, mas também é uma grande jornada evolutiva no processo de conscientização, de amorosidade, de generosidade e de crescimento espiritual e mediúnico. Através do desenvolvimento mediúnico que esses guias, esses espíritos de luz vêm na Umbanda para fazer manifestação e o trabalho com a caridade, desenvolvimento desenvolvendo o amor em cada um de nós, médios, desenvolvendo o amor em cada pessoa que está no seu desespero em determinado momento da sua vida e pede um auxílio, esses guias também vão trazendo o valor da moralidade, da ética, do processo de se colocar de forma amorosa no mundo, respeitando uns aos outros.
Os obstáculos enfrentados pelos umbandistas são diversos, mas são superados pela autorrealização dos frequentadores ao ingressarem na religião, com bem-estar e inclusão. O médium Leandro Rodrigues explica como é fazer parte da Umbanda e os benefícios que ela traz para a sua vida.
Estar dentro da Umbanda é algo que me faz muito bem. A ritualística, a forma com que acontece, estimula muito a minha fé. Acredito que me faz ser uma pessoa melhor, me dá muita resiliência para enfrentar os problemas, me dá muita força. Eu me sinto protegido, me sinto amparado. Eu tenho uma comunidade na qual eu posso contar, pessoas de boa convivência, pessoas que são atenciosas, em que as pessoas se tratam como irmãos, e se vê o terreiro como uma família, como uma egrégora bem forte, em que todos trabalham por um conjunto. Então isso é bem bacana. É algo que me faz muito bem, é o que me faz ficar ali, o que me fez ir até ali. E principalmente pelo fato da Umbanda ser bem universalista. Ela não fica ditando para as pessoas que elas não devem fazer tal coisa, que elas não podem. Também não fica dizendo que é a melhor religião, que as outras estão erradas. É um local também que se encontra muitas pessoas simples, pessoas de uma classe social mais baixa. E se vê muito o acolhimento dessas pessoas com as festas que são feitas para os orixás. Quando tem essas festas, distribuição de comida para a comunidade. Então eu vejo um lado muito próximo das pessoas reais do mundo, assim, diferente de alguns outros lugares que tem pessoas mais elitistas, com dinheiro, então isso me aproxima muito.
Nicole Oliveira comenta sobre o significado da Umbanda na sua vida, explica os valores e ideais da religião.
Eu tô há 10 anos já na Umbanda. Eu não trocaria esta religião por outra, porque ela me fez me tornar um ser humano melhor. Por aprendizados mesmo que a gente passa dentro da religião, a Umbanda ela é um instrumento para a tua evolução espiritual. Ela não vai te trazer dinheiro, não vai fazer tu ter uma vida perfeita, sem doenças, sem problemas. Porque muita gente acredita que por ser médium, você é um santo, né? Você não tem problema, a sua vida é uma maravilha. Isso não é verdade. A Umbanda ela é apenas um instrumento para a sua evolução espiritual. Evolução espiritual do médium que trabalha ali dentro do terreiro. Os orixás, eles fazem parte da criação divina de Deus, porque a gente acredita em Deus. Que Deus criou as energias dos orixás, que Oxóssi, que é a energia das matas, as florestas, que Iemanjá é a energia do mar, Oxum é a energia dos rios, das cachoeiras, os guias que trabalham na Umbanda, preto velho, caboclo, criança. Ah, por que que eles vêm na Umbanda? Por que que eles fumam o cachimbo? Por que que chupa bala? Então, eles vêm por misericórdia divina. Cada falange, que a gente chama de falange, né? Falange de preto velho, falange de criança, falange de caboclo, cada falange tem a sua função específica dentro da Umbanda. Por exemplo, as crianças vêm, chupam bala, tomam guaraná. A função delas, geralmente, é trazer alegria, levar tristeza, trazer ensinamentos de pureza, fazer aquela limpeza de deixar as pessoas mais leves. Então, cada falange tem a sua função dentro da Umbanda, né? E tudo tem um porquê. Tem um porquê de o preto velho fumar o cachimbo. Tem uma ritualística, tem uma explicação para isso. Por que que ele usa o fumo? Por que que certa entidade usa cachaça? Tudo tem um fundamento. Ele não vem, o espírito veio lá para tomar cachaça e fumar. Não, isso não existe. Tem um porquê do espírito estar fazendo aquilo ali. Tudo tem uma explicação. A Umbanda, assim, ela abriu a minha mente, me fez ver, assim, o mundo de uma outra forma, olhar para as pessoas de uma outra forma, tu saber se colocar no lugar do outro. Ela, assim, é um instrumento, né? Um instrumento para a evolução espiritual. A Umbanda, ela não cobra para fazer uma oferenda para te ajudar. Ela não faz amarração, ela não mexe com sacrifício de animal. Existem algumas vertentes de Umbanda que estão cruzadas com candomblé e fazem sacrifício de animal. Mas a Umbanda pura, ela não faz sacrifício de animal. A Umbanda que foi criada por Zélia de Moraes, né? A Umbanda, ela não mexe com essas coisas de fazer o mal para o outro. O que que acontece? Uma pessoa vem no terreiro e diz que fizeram um feitiço, uma macumba para ela. A entidade vai averiguar se isso realmente é verdade. Se for verdade, vai ser feito um trabalho para que isso seja desmanchado e seja encaminhado, mas não mandado de volta para a pessoa que fez, porque os guias não trabalham com isso, né? É sempre voltado para o bem. E por que das oferendas? As oferendas de cada orixá ou de um trabalho específico, elas têm certos elementos que é como se fosse feita uma manipulação de energia. Por exemplo, eu vou entregar um bolo, um guaraná e uns doces para Cosme Damião. Mas por que tu vai fazer isso? Porque eu vou entregar para Cosme Damião, ele vai utilizar daqueles elementos do doce, do bolo, do guaraná, para ajudar a pessoa que está oferecendo. Eles manipulam energia. É isso que acontece. Por isso que são feitas as oferendas, né? Mas nós, como umbandistas conscientes, não deixamos oferendas pela rua, na praia, nas encruzilhadas. Nós não deixamos sujeira pela rua. Isso é feito dentro da casa de axé, ou se é feito em algum lugar específico da natureza, é feito, mas depois é retirado. Porque umbandista que é umbandista não deixa sujeira na natureza.
A Umbanda prega o amor, caridade, humildade e fé. Buscar conhecimento para entender e mudar a visão ruim que a maioria das pessoas tem em relação aos rituais da religião é a melhor forma de acabar com a intolerância e o preconceito. Este documentário em áudio é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado no primeiro semestre de 2018. Pesquisa, produção, reportagem, roteiro, apresentação e edição de William Rota. Técnica de Roque Bezerra e orientação e supervisão geral da professora Valciso Culotto.